Muito boa tarde a todos os amigos da Liberta. Estamos iniciando mais um vídeo direto aqui do terceiro dia da Experts 2022. E a gente vai trazer hoje um conteúdo que eu acho que pode ser bastante útil para todos os amigos. Um conteúdo que vai ser com um dos maiores especialistas em mercados de opções aqui do Brasil, Fernando Rocha. Tudo bem, Fernando? Como é que vai?
Tudo bem, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz. E a gente opera opções juntos há quase 20 anos.
Passou
um cara aqui agora, o corredor, falou assim, ó, se juntar vocês dois, quantos anos de mercado? A gente fez a conta das 50 anos. Exatamente. Bodas de ouro.
Isso aí, exatamente.
Opções.
Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar sobre esse aspecto, Rocha, porque, por impressionante que pareça, o mercado de opções, ele é bem anterior ao mercado de mini índices de futuros. Porque o mini índice aqui no Brasil, de fato, começou a ficar um pouco mais popular a partir de 2006, 2007, 2008. É. Enquanto que já o pessoal operava direto opções de telemar há muito mais tempo, lá em 2001, 2002, 2003. E era uma das formas mais eficientes que as pessoas utilizavam para fazer suas operações, suas estratégias. Só que naquela época, o pessoal da Telegang, lembra? Eles faziam muito isso de uma maneira muito agressiva e especulativa, e não se concentravam tanto naquilo que é o principal foco da opção, que é redear posições. E aí, Rocha, minha pergunta para ti é a seguinte: a gente está vivenciando aí um período meio complicado, volatilidade alta pra caramba, incertezas, e hoje de manhã, quando a gente estava conversando com o Dato, ele falou uma frase que eu achei bem interessante. Ele disse sim, o mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo de incertezas, de escuro, né? Como é que a gente pode buscar um pouco de proteção nesse período de incerteza, nesse período de volatilidade elevada? E as opções podem nos ajudar nisso?
Podem, sem dúvida nenhuma. Muita gente não entende muito bem o conceito das opções, porque a gente acaba explicando a opção de compra e a de venda ao mesmo tempo, que acaba confundindo a cabeça da pessoa. Mas, basicamente, se você quiser pensar, afirmar que uma opção é a mesma coisa que um seguro, você está certo. Então, quando eu compro um seguro para o meu carro, eu estou comprando o direito ou a opção de vender o meu carro para a seguradora, no caso de um sinistro, quer dizer, no caso daquele carro especificamente, ter o seu valor diminuído, desvalorizado por causa de um sinistro. E aí, o que você faz? Você pega o documento do carro, dá para a seguradora e fala, ó, ou conserta o carro ou me dá um carro novo, porque eu tenho esse direito, essa opção. Para isso, eu pago um prêmio, tenho um prazo. Então, as características de um seguro de propriedade, qualquer um, são exatamente iguais à da put. A put é a opção de venda. E todo mundo faz seguro para o carro, para casa, para vida, e não faz seguro para o portfólio. As pessoas não têm esse hábito, até porque elas não sabem como fazer do jeito certo. Mas, por exemplo, eu, no meu portfólio, eu gasto, né? Eu sacrifico 0,3% do meu patrimônio todos os meses comprando essas puts, essas opções de venda, esses seguros contra a queda. Se eu tenho um portfólio diversificado, eu não vou comprar seguro de cada papel separadamente, porque é muito caro.
Muito caro.
Dá trabalho, é muito caro, os papéis são muito voláteis. Se você comprar o seguro, a put, no BOVA, no índice Bovespa, e a sua carteira tiver for minimamente parecido com o índice, você consegue uma proteção por um preço muito mais barato. Além disso, uma coisa que facilita e favorece muito é você não deve comprar o seu seguro no dinheiro. Quer dizer, você não pode comprar aquele seguro que não tem nenhuma franquia.
Digamos, nós estamos em 100 mil pontos. O cara não vai comprar 100 mil pontos.
Né? Seguro de 100 mil pontos hoje custa de 3 a 4% num mês.
Isso.
Se você anualizar isso, 50% ao ano. Ninguém protege um ativo gastando metade do que ele vale todo ano, porque senão no segundo ano você perdeu todo o patrimônio. Para o cliente que está com medo da eleição ou com medo de que o mercado caia em resposta ao eventual presidente ou eventual situação da China se agravar com Taiwan, essas coisas todas, a solução que o cara poderia para buscar uma proteção são as seguintes. Ele poderia, naturalmente, vamos lá, zerar toda a carteira dele, o que automaticamente tiraria ele do risco, mas também cortaria potenciais movimentos de alta.
O Taleb mostra num dos livros dele, eu acho que é Iludidos pelo Acaso, ou Cisne Negro, os dois, se você pegar os 25 dias de maior alta da Bolsa Americana e, fora, e tirar, é metade do rendimento dos 50 anos.
É.
Então, em 50 anos, metade do rendimento aconteceu em 30 pregões.
Então, ficar de fora tem um custo de carrego muito alto, né?
Não correr risco é o maior risco.
Exato. A segunda alternativa seria o cara ficar eventualmente vendido no índice, o que a margem é muito pesada para o sujeito.
E ele tem que ser muito bom de stock and pick. De acertar o
timing e stock
pick. De escolher as empresas certas. Porque a aposta que ele está fazendo é, a minha carteira vai valorizar mais do que o índice. Isso. E isso não é qualquer um que é bom de fazer isso.
E a outra alternativa, que é o que a gente está falando agora, para proteção, é realmente a compra daí de puts.
Exato.
De bova, no caso, se a carteira do cara tiver um beta muito próximo do beta do Ibovespa.
Mesmo que a carteira seja mais agressiva, ele até pode comprar um pouco mais. O que não pode é ser três papéis, tipo Via Varejo, Magalu, entendeu?
Sim.
Que aí, de fato, não tem correlação nenhuma. Sim. Mas se a carteira, se o comportamento dela for minimamente parecido com a bolsa, mesmo que seja mais agressivo, você ajusta no lote. E uma outra solução muito legal, que eu e o Stormer a gente vem estudando desde 2008 para 2009, é o balanceamento dinâmico.
Você
não precisa ter 100% em bolsa. Ter 100% em bolsa, ele te tira de toda a grande oportunidade. Porque você vai ver o mercado cair 5%, 10%, 15%, você não vai ter dinheiro para comprar mais. Então a gente tem que ter dinheiro guardado na renda fixa, no pós-fixado ou no pré-fixado curtinho. E aí você tem o seu portfólio de ações, você protege o seu portfólio de ações. Enquanto o mercado fizer um zigue-zague saudável, ótimo. Por quê? Quando a bolsa cair, a tua participação relativa da bolsa vai ficar um pouco menor do que você estava, naturalmente você vai ter que comprar um pouco mais de bolsa na queda.
Isso.
Quando o mercado subir, a mesma coisa, a sua participação de bolsa ela vai superar aquilo que você tinha determinado, então você vai fazer uma pequena venda ali, um descasque e colocar dinheiro na renda fixa. Então você vai fazer aquilo que todo mundo deveria fazer, que é comprar barato
comprar e depois caro. Comprar depois que caiu, e vender depois que subiu.
Exato. O grande risco do mercado financeiro não são as pequenas quedas, não é o mercado de alta, não é a queda moderada. São as grandes quedas. É esse que você tem que evitar. Se você souber que... Faz um exercício mental você, amanhã cedo, ou agora mesmo. Se o mercado cair 70% amanhã, como é que você se sentiria emocionalmente? Se você tivesse essas opções que a gente chama de pozinho, se você tivesse esses seguros... Cara, a bolsa ia cair 70% e a sua carteira ia se valorizar. Imagina você ter um dinheiro novinho que você acabou de receber para poder comprar mais ativos baratos. Agora, imagina se você não tiver o seguro, você está 100% comprado em bolsa e a bolsa cai 70%. Você sente e chora, porque no melhor momento que está tudo na promoção,
você, você não tem dinheiro. Então, esse aspecto que o Roxo está mencionando, pessoal, ele é um aspecto muito importante para a gente entender. Que é basicamente não colocar all-in em bolsa em nenhum momento, tá? E muitas vezes deixar o dinheiro na renda fixa preparado para quando acontecer essa escorregada, e ela vai acontecer inexoravelmente, quem estuda um pouquinho o ciclo de mercado sabe que a cada 3, 4 anos o mercado dá uma derretida de 60%, isso é natural. E aí, naquele momento, ele tem o dinheiro para trazer um pouco mais para a bolsa.
Perfeitamente. Ninguém precisa ter 100% capital em bolsa. Se você tiver 30%, 40%, tá ótimo. Se você quiser ter 100% capital em bolsa, até que dá. Mas tem que comprar mais seguro.
Mais seguros.
E não vai conseguir comprar mais ações se o mercado cair. Então, esse tipo de estratégia, ele funciona muito bem e o retorno dele de longo prazo é bem legal. A sua carteira é bem menos volátil e acompanhar o mercado, ter um portfólio, vai se tornar uma coisa divertida. Eu estava comentando com o Stormer
A gente é amiga há quase 25 anos. É, como é tediosa a vida de quem não acompanha a bolsa, quem não investe, quem não vê as empresas e tal. Mas para isso, você precisa ter uma carteira saudável, uma carteira que te deixe tranquilo. Senão você vai acordar 4 horas da manhã para saber como é que abriu a bolsa da China, como é que fechou o Bitcoin. Isso não é uma boa vida. É, no começo até é divertido, mas depois de um tempo você vai ficando cansado.
Tu cansa, eu tenho dúvida alguma. Mas um outro ponto que a gente precisa conversar e que o pessoal deve ficar em dúvida, Roxo, é o seguinte. Tá, então eu entendi que se eu comprar uma put e o mercado cair, essa minha put funciona como um seguro, vai acontecer uma valorização dessa put que eu comprei e eu vou estar compensando o prejuízo que eu vou ter na minha carteira à vista com o ganho que eu tenho na minha opção. Só que a dúvida que talvez eles estejam é: uma put com quanto tempo de vida?
Perfeito.
Porque lá nos Estados Unidos, pessoal, a gente tem opções que têm, às vezes, tempo de vida de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e com liquidez. Aqui está melhorando, mas ainda não chegamos nesse nível.
Sim, sim.
Então, com quantos dias de vida, com quanto tempo de antecedência tu acha que a put é o ideal?
Perfeito. É bem simples. É um setup, é uma regrinha, é mais fácil que fazer um bolo. Eu nunca fiz um bolo, você já fez?
Não.
Mas então, é bem, para nós é bem mais fácil. Então é assim, você vai comprar opções que tenham de 20 a 40 dias úteis. O ideal é que sejam 40 dias úteis. Na bolsa a gente fala dias úteis porque não tem final de semana. Então é 2 meses. Essa é a put melhor delas. Por quê? Porque ela não se desvaloriza tão rápido, porque ela tem um prazo grande. Tem um negócio chamado teta, que é o quanto ela se desvaloriza por dia. Nesse caso, ela é mais longa, então ela se desvaloriza mais devagar. E ela captura melhor os grandes movimentos de volatilidade. Então, 40 dias, mais ou menos, você vai comprar o seu seguro. E BOVA 11 é o melhor, porque no Ibovespa é muito grande. Você vai comprar do contrato futuro do Ibovespa. E, idealmente, com o delta próximo a 1. Pô, Roxo, o que é delta? Basicamente, são opções que estão de 20% a 25% fora do dinheiro.
Mas a maioria... Abaixo do dinheiro atual.
A maioria das plataformas hoje já calcula, grega. ProfitChart tem, o Opilab, que é a nossa plataforma, tem o cálculo do delta. Então, você vai olhar lá as que estão com delta 1. A que tiver com delta 1 ali, mais interessante, você vai comprar. Quando chegar daqui 20 dias úteis, você não vai deixar ela vencer. A de 20 dias úteis, você vai trocar pela de 40.
De 40.
É uma única ordem, é uma única oferta, não dá trabalho. Você pode deixar na pedra, você pode trabalhar a oferta, pode pôr robô. É extremamente simples, super sofisticado e te permite aumentar a sua agressividade, a sua exposição. Então, o seguro ele te ajuda a ficar mais agressivo.
Deixa eu perguntar uma outra coisa. Que eu acho que talvez também seja interessante para o pessoal que está nos ouvindo. Tem uma outra operação muito legal de ser feita com opções, que é o lançamento coberto, né?
Perfeito.
E o lançamento coberto ele é uma ferramenta que alguns chamam até de dividendos sintéticos, né? Sim. Nesse momento de alta volatilidade, tu curte esse tipo de operação ou não?
Eu curto, vou explicar como é. E sabe o que é o segredo?
A gente
chegou
a escrever um livro juntos.
Chegamos, temos um livro.
Sobre isso. Comprando ações e vendendo ações.
E dá pra comprar no site da Liberta lá. Sim. O PDF tá à disposição.
Isso aí.
E o lançamento coberto é uma operação meio que ao contrário da compra da put. Eu vou explicar já, mas o que é legal? Ela gera uma renda.
Renda.
Então você pode inclusive pagar o seu seguro com a renda. Então isso é que é legal. Então, digamos que você tem Petrobras, tem 2 quilos de Petrobras. A Petrobras subiu, né? A bolsa está animada, está subindo. Você fala, eu acho que não vai acima de 34. Você pôs lá o alvo, você viu o programa do Stormer, viu lá onde é que é o alvo. Legal. A 34, você aceitaria vender um pedaço da sua carteira? Eu aceito. Quanto? 20%, 30%, 40%? Se você aceita, você vende uma opção de compra, que é o inverso. Você vai vender para alguém o direito dessa pessoa comprar as ações de você.
Por um preço que está lá acordado.
É confuso, mas se você pensar 2 minutinhos, você vai entender. Então esquece aquela outra lá, agora você está se protegendo da alta. O cara que compra se protege da alta. O cara que tem as ações, se ele está disposto a vender o papel por 34, não existe nada melhor que ele pode fazer do que vender uma opção, uma call de 34, porque ele vai receber lá 2, 3%, até, às vezes até mais do que isso, de taxa.
De taxa.
Se o papel ficar abaixo de 34, a opção, a gente diz que ela virou pó, então ela se desvaloriza, ela vence, ela caduca.
Ela não... perde todo o valor o valor fica pro cara que vendeu a call.
No teu bolso, exato. Esses 2, 3% vão pro teu bolso. Com esse dinheiro você compra o seguro. E sabe o que é legal, Storm? Depois que a gente escreveu o livro só sobre lançamento coberto, a gente começou a fazer testes e tal, e a gente percebeu que a maneira mais tranquila de lançar coberto é o lançamento coberto parcial.
Parcial.
Então, no máximo, aí 50% do que você tem de ações, sim, você pode lançar, porque isso te dá uma tranquilidade, um hedge da alegria que eu, sim, brinco.
Pô, se subir, tu tá feliz? É. Se cair, ok, tu tá protegido. Você
fez a renda, sim, lança de novo. Então, assim, é muito ganha-ganha, é muito ganha-ganha.
Então, assim, a gente já viu que o mercado de opções pode nos ajudar para nos protegermos com o hedge, que seria a compra da put. A gente já viu que o mercado de opções pode criar uma renda mensal através de um dividendo sintético, que seria o lançamento coberto.
Perfeito.
E ainda tem uma terceira utilidade do mercado de opções, que é... tu podes operar ele direcionalmente através de operações estruturadas, que seriam trava de alta, trava de baixa. E com isso tu consegue trabalhar com risco limitado e com, obviamente, também um lucro limitado. Tu também trabalha esse tipo de operação?
Sim, sim. O direcional você pode fazer de muitas maneiras, inclusive a seco.
Sim.
Então, pô, digamos... você está estudando, está lá no grupo do Stormer. Pô, estamos vendo aí que um papel vai subir 15, 20%. Ao invés de você entrar no papel, você entra numa opção, numa call, sim, e coloca um stop. Ou nem coloca stop, dependendo aí da sua estratégia, sim, dá para fazer das duas maneiras. O fato é que...
só um pouquinho, só um pouquinho. Para que o pessoal não se assuste em casa. Como assim não colocar stop? É que, olha só, quando tu faz uma compra seco, que é o que o Roxo está dizendo... o teu risco máximo é o dinheiro que tu aportou. Então, se tu botou R$500 comprando aquela opção a seco, o máximo que tu perde, se tu aceitar perder esses R$500, é os R$500. E aí tu pode operar sem o stop, porque teu risco máximo é perder aquilo. Tu não tem como perder mais do que aquilo.
A gente chama de hard stop.
Hard stop.
Já, o stop já tá lá, já é o, isso, dinheiro que você colocou.
Isso.
E tem muita assimetria positiva, por quê? Sim. A perda máxima é pequenininho, que é aquele, o valor que você pagou. E se o mercado for a seu favor, o ganho é ilimitado, é porrada.
Tudo bom, como diz o outro lá.
É isso aí. E ela vai, ela pega uma curva e ela vai acelerando alta, você pode ir vendendo devagarzinho. Além disso, você está lá no grupo do Stormer, você está achando que o papel vai subir, mas ao invés de 20, é 3, 4, 5. O que você pode fazer? Você compra essa call... e aí você pula alguns strikes
e vende um pouquinho
e
acima.
Vende uma outra call. Ela, o que você gasta é muito menos, você acaba gastando centavos por essa operação. Se o mercado andar, a que você comprou dá dinheiro, a que você vendeu que é mais para cima, você vai ter que recomprar um pouco mais caro, mas a diferença é que você ganha bastante dinheiro e é uma estratégia que custa muito pouco.
Sim.
Agora, se você combina duas opções, você combina... quantas opções você quiser.
Pode então, combinar 3, 4.
É, são infinitas as combinações.
Isso que recebe o nome de operações estruturadas.
É, as travas, isso.
São as travas que podem ser com objetivo direcional. Algumas travas são montadas justamente para... cara, eu vou montar uma borboleta, que é uma venda então de volatilidade. Se tu quer que o mercado fique paradinho. Então, tem... essa que é uma das belezas do mercado de opções, né, Roxo? Abre um universo inteiro de formas de trabalhar.
A opção, ela é o ferramental.
Sim.
Você faz a sua análise. Você pode usar macroeconomia, pode usar fundamento, pode usar gráfico, claro. Se a sua expectativa é, ah, eu acho que esse papel vai subir rápido, vai subir devagar, vai cair rápido, você escolhe as suas armas.
Sim.
Você escolhe, você faz uma combinação que dê exatamente aquele resultado se der certo ou que você perca muito pouco se der errado. A gente brinca que você perde de canequinha e ganha de balde, né?
Olha só, infelizmente já temos meia hora de programa, passo rápido voando, mas sem dúvida alguma que as pessoas em casa estão com algumas no mínimo com alguma curiosidade a respeito.
Uhum.
Por onde as pessoas podem começar a ganhar um pouco mais de conhecimento sobre essas maneiras de trabalhar isso aí, Roxo? O que que tu sugeriria? Algum livro, algum site, alguma coisa que tu acha que pode ajudar o cara nesse caminho, nesses passos iniciais?
Fenomenal. A Liberta tem um monte de conteúdo de opções. Temos o nosso livro lá no site da Liberta. O meu canal também é todo direcionado para opções, estratégias quantitativas. Luiz com Z, Fernando Roxo. Acha lá tranquilo. O canal do Stormer também. E lá no meu canal do YouTube a gente tem listas lá para iniciantes e tudo mais. E uma dica legal, né, Stormer, para o mercado de maneira geral, é que o conhecimento, o aprendizado, ele tem que ser teórico, técnico e prático. Então, a partir do momento que você entender o conceito, pega 10ão. Não tô falando para você encher a mão.
Sim.
É 10 reais, gente, para você sentir. Porque quando você tá com o seu na reta, com o skin in the game, você fica mais inteligente.
Sim.
Porque você tá pensando. Porque a gente não gosta de perder nenhum real. Então a gente fica trabalhando e a gente lê aquele livro de matemática e entende. Pô, a minha professora de matemática falou que eu jamais aprenderia matemática. E na necessidade, lá tomando aquele calor do mercado, você vai aprendendo. E uma hora você fala essas frases, aí o pessoal acha que isso é bom.
Poxa, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Grosso. Agradecer também aos amigos que nos ouviram até agora. Eu acho que esse universo de opções é um universo muito mais versátil e muito mais interessante do que, por exemplo, até mesmo mini índice ou dólar. Eu acho que também, sendo bem feito, a pessoa consegue limitar o risco e conseguir resultados de uma maneira muito consistente e bem interessante. Por isso que eu acho que isso vale muito a pena acompanhar o Roxo no Insta dele, no YouTube dele, nas playlists, pode trazer alguns conteúdos e conteúdos bons para vocês. Um grande abraço, pessoal. We'll be right back.